Então, nós estamos falando sobre a Mishnah do Pirkei Avot, que fala temos que sempre julgar todo mundo favoravelmente. E tem uma história muito bonita, eu já contei uma vez aqui, mas acho que vale repetir. Histórias bonitas sempre vale a pena repetir. Como dizia o Rav Nachman de Breslau, costumava dizer, as pessoas falam que histórias dão um soninho, fazem dormir. E eu digo que as histórias acordam e despertam nossos corações. Essa história aconteceu aproximadamente 140 anos atrás, na Europa. Era muito comum fazerem congressos rabínicos, onde se juntavam 100 rabinos praticamente da Europa. E dessa vez, essa reunião, esse congresso foi feito no, na cidade do Rabbi Avraham Shmuel Sofer, conhecido pelo seu livro, pela sua obra, Kitav Sofer. Ele era filho do Hatam Sofer, foram rabinos muito importantes na Europa. Como todo congresso, estava muito bom. Eles discutiram, debateram uma série de problemas que cada um tinha na sua comunidade, sucessos que tinham na comunidade, trocaram ideias, experiências. Quando chegou o último dia, fizeram a famosa, famoso churrasco de despedida, uma refeição de despedida do congresso. Todos estavam, então, em volta de uma mesa gigantesca. De repente, bateram na mesa, o anfitrião, Kitav Sofer, quer falar alguma coisa. Kitav Sofer se levantou, falou, eu gostaria, nesse momento de despedida, de mostrar para vocês algo muito, muito raro da época do Segundo Templo. Tirou do bolso uma moeda, ele anunciou, essa moeda, uma moeda de machatzita shekel, meio shekel, como nós sabemos, todos os anos era obrigatório cada um dá esse meio shekel para o Beit HaMikdash na época de Purim. E essa é uma moeda muito rara, provavelmente a única que sobrou da época do Segundo Templo. E eu gostaria de mostrar para vocês. Todo mundo olhou e todo mundo queria mexer na moeda, pegar a moeda na mão. Então assim, Kitav Sofer passou para o vizinho dele e assim cada um foi passando de mão em mão e todo mundo olhando, abismado. Quando terminou a refeição, chegou a hora de fazer Birkat Hamazon, o Kitav Sofer virou para o sujeito que estava sentado do lado dele e falou, no, o pessoal já acabou de ver a moeda? Falou, não sei. Perguntou para o vizinho, cadê a moeda? Não sei. Então se levantaram um dos secretários do Kitav Sofer e anunciou, olha, nós estamos procurando a moeda, terminou já a refeição. Cada um vai voltar para a sua cidade, por favor. O Kitav Sofer pede para que devolvam a moeda de meio shekel dele. Ninguém se levantou. Então, pensaram, talvez ninguém ouviu, bateram na mesa e anunciaram bem alto, por favor, a moeda do Kitav Sofer. Estamos pedindo para ser devolvida. De novo, ninguém se mexeu. E um olha para o outro e olharam para o Kitav Sofer. E viram só o Kitav Sofer ficando pálido. E ele se levantou e falou, olha, meus amigos, minha moeda, por favor, eu gostaria que vocês procurassem, talvez, nas mesas, talvez está jogado na mesa, por favor, dá uma olhada, eu quero a moeda de volta. Começaram a vasculhar as mesas, entraram embaixo das mesas para ver. E, aquela confusão, ninguém encontrou moeda nenhuma. Estava todo mundo muito preocupado. E começaram a ficar preocupados. É uma coisa estranha. Uma reunião, pessoas tão importantes da Europa, vai sair por aí, que sumiu uma moeda tão rara, não vai pegar bem? Devia ter também. O Kitav Sofer pensou, olha, se fosse muito dinheiro, tá bom, deixa, esquece, vamos fazer de conta. Mas é uma moeda rara, não é? Tem um valor sentimental, um valor... Não posso deixar desse jeito.
Ele estava sofrendo, se levantou e falou: olha, meus amigos, eu imploro para vocês que a pessoa que está com essa moeda, por favor, devolva ou encontre essa moeda. É uma moeda rara. Se não encontrarmos essa moeda, nós vamos ser obrigados a passar por uma situação um pouco chata. Que cada um vai ter que vistoriar o seu amigo. Todo mundo ficou espantado. Imagina só. Que vergonha, que absurdo. Uma reunião de rabinos. Some uma moeda. E agora vamos cada um ter que ficar apalpando o outro e mexendo nos bolsos do outro para ver se alguém está enganando, alguém está roubando. Passaram-se uns minutos, a moeda não apareceu ainda. Estava sofrendo, anunciou: bom, meus amigos, não se encontrou. Todo mundo se levanta e vamos começar agora, cada um procurar no seu amigo. E aí naquele momento, quando estava todo mundo se preparando já para fazer coisa tão vergonhosa, um rabino velhinho, baixinho, húngaro, se levanta e fala: um minuto, um minuto. Sabe, não pega bem. Cadê a nossa honra? Desse jeito, um vai procurar no outro, não fica bem. Talvez vamos procurar de novo aqui no salão, de repente está embaixo do tapete, está embaixo da mesa, vamos procurar de novo. Todo mundo ficou olhando para o Gustavo Sofer, ver o que ele vai ordenar. E o Gustavo Sofer falou: tá bom, ele tem razão. Vamos procurar de novo. Procurem bem aqui no salão de novo, se alguém encontra essa moeda. E assim, de novo, os rabinos super importantes, debaixo das mesas, debaixo das cadeiras, levantando o tapete, em cima das mesas, procurando, procurando, mexendo nos restos de comida em cima da mesa para ver, de repente caiu. Nada foi encontrado. De novo, o Gustavo Sofer então anunciou: bom, não temos mais esperanças, vamos começar a nossa vistoria. De novo, todo mundo se preparou para começar essa busca. E de novo, o rabino velhinho húngaro se levanta e fala: não, não façam isso. Talvez, vamos tentar mais uma vez. Não é possível, não podemos fazer uma coisa dessas. Agora já o pessoal perdeu paciência, falou: não, nós já procuramos aqui, já viramos o salão, já entramos embaixo das mesas, não achamos. Não podemos fazer outra coisa. É verdade que não é bonito, não pega bem, mas não tem jeito. Precisa fazer isso. Alguns já começaram a olhar meio atravessado para esse rabino, que ele, todo mundo aqui está topando procurar, ele não está, alguma coisa deve ter. Aí o rabino húngaro falou: eu vou explicar para vocês por que eu estou contra essa busca um no outro. Simplesmente, eu trouxe uma moeda igualzinha a essa moeda do Gustavo Sofer. E eu sei que vocês vão desconfiar que eu roubei ela. E para o espanto de todos, ele tira do bolso uma moeda exatamente igual à moeda do Gustavo Sofer. Todos olharam para ele já meio: coitado, ele está meio gagá, tá velhinho. Que pena, um rabino tão importante, uma comunidade da Hungria, assim, ele está no final da vida dele, vai fazer uma coisa dessas tão vergonhosa. O rabino olhou e percebeu que estavam desconfiando dele. Ele falou: saibam que essa não é a moeda perdida, essa é uma moeda que pertence a mim. Mas eles olharam para ele já. Você está contando. Acabamos de ver aqui, o Gustavo Sofer anunciou, existe uma única moeda no mundo que sobrou da época do templo. Agora você vem inventar que tem mais uma. Não cola essas histórias. Está claro que o senhor roubou a moeda. Estava todo mundo pensando assim. Estavam todos parados, pensando o que fazem, o que não fazem, olhando para ele, olhando para o Gustavo Sofer. Nesse meio tempo, entra um jovenzinho de 15 anos, correndo para dentro do salão. Era o ajudante do cozinheiro. Ele sai em direção, correndo em direção ao Gustavo Sofer. Eu achei a moeda! Todo mundo olha para ele. E de fato, nas mãos dele, uma moeda idêntica à moeda que estava nas mãos do rabino húngaro. Todo mundo ficou pasmo, olhando, parados. Conseguiu acreditar o que está acontecendo aqui. Uma coisa muito diferente aconteceu aqui. aquele silêncio, e o menino explica: eu fui lá no lixo, virei a lata de lixo, no meio dos restos de ossos, achei essa moeda. Tav Sofer pediu para todo mundo se sentar, chamou o jovem para sentar do seu lado esquerdo, o jovem não queria, não honra sentar do lado do rabino, o rabino insistiu: por favor, vem sentar do meu lado. Chamou o rabino velhinho húngaro, vem sentar do meu outro lado. E ele virou para o público e falou: rabinos, eu acho que Deus fez que nesses momentos finais do nosso congresso nós tivéssemos a maior de todas as lições que nós aprendemos durante esse congresso. Por favor, rabino, conte para nós o que aconteceu. O rabino velhinho, que estava cheio de lágrimas nos olhos, mal conseguia abrir a boca para contar, ele falou: olha, eu vim da minha cidadezinha lá na Hungria, e no meu bolso eu trazia uma moeda rara. E eu queria compartilhar desta raridade com vocês, quando, no momento que se costuma fazer isso em todos os congressos, no momento final, trazer uma surpresa. Quando o rabino, nosso grande rabino aqui, Rabino Avraham Shmuel Sofer, se levantou e apresentou a moeda, lógico que eu também fiquei espantado, não sabia que tinha mais uma moeda dessa. Fiquei um pouco chateado que a minha moeda não tem aquele valor que eu achava que ela tinha. E eu ouvi o rabino falando: essa é a única moeda que sobrou. Eu não queria contrariar ele, ia ficar tão chato mostrar que tem mais uma. Para quê? Deixei no meu bolso. Eu perdi o que eu ia mostrar, mas de qualquer forma é importante que vocês puderam ver. E eu não queria ir contra o nosso rabino. Depois que falaram que a moeda perdeu, começaram a decidir que vão procurar um nas roupas dos outros. Eu percebi o buraco que eu entrei. Eu sabia que se encontrarem a moeda no meu bolso, ninguém vai acreditar em mim. Dificilmente alguém vai julgar a mim favoravelmente. E eu sabia que eu vou ser considerado um ladrão, um mentiroso. Ia acabar com minha saúde, minha vida. E, de fato, eu passei momentos muito, muito delicados e muito difíceis. Eu sofri muito nesses minutos que estavam olhando para mim, desconfiando. E vocês podem imaginar o desprezo que eu passei nesses momentos e os meus sentimentos. Mas eu tenho certeza que esses sentimentos que eu passei perdoaram por todos os meus pecados e por isso eu perdoo vocês pelo que vocês desconfiaram de mim. Mas eu gostaria que isso que vocês presenciaram aqui fosse espalhado a todas as comunidades de vocês e para suas famílias. Nós fomos ordenados no Pirkei Avot, Revei Dan et Kol Adam Lekav Zechut. Nós temos que julgar todos favoravelmente. E não é só quando dá para julgar favoravelmente. Às vezes o nosso cérebro tem certeza absoluta, 100% de certeza que aquela pessoa tem culpa, aquela pessoa está fazendo algo errado. E é nesse momento que nós temos que conseguir encontrar uma forma de demonstrar que aquela pessoa não está fazendo algo errado. E o que aconteceu aqui, que nós passamos aqui, prova isso claramente. Imaginem só, falou o rabino, terminou suas palavras, se esse jovem não tivesse encontrado no lixo a moeda, o que seria de mim? Vocês iam acreditar em mim? Será que alguém da minha comunidade ia acreditar em mim? Será que alguém da minha família ia acreditar em mim? Vocês podem imaginar o sofrimento e a vergonha que eu ia passar até o dia da minha morte. Todos os rabinos estavam já com lágrimas nos olhos. Estavam vendo o pecado que poderia acompanhá-los até os últimos dias da vida de cada um lá presente. Estavam desconfiando de alguém que era inocente. E aí, naquele momento, lembraram do jovem, o jovem que salvou eles de passar por esse pecado. Meu jovem, me conta o que te levou a ir procurar no lixo, falou que estava sofrendo. E o jovem, que no começo estava um pouco com vergonha de falar na frente daqueles sábios, Depois de um tempo ele começou a explicar. Ele falou, olha, a verdade é a seguinte. Eu vi rabinos tão importantes. Olhando para esse rabino, todo desconfiado, com certeza absoluta que foi ele que roubou. Mas eu pensei, não é possível. Não é possível que um rabino desses fez uma coisa dessa. Não pode ser. Com certeza ele não roubou a moeda. Não é possível, não dá para imaginar que o rabino da Hungria pode ter roubado essa moeda. Ele falou que não foi ele. Eu tinha certeza absoluta que ele não está mentindo. Porque assim ele falou. E aí eu decidi que, apesar que ninguém aqui estava acreditando nele, eu acredito nele. E deve estar em algum lugar essa moeda. Fui correndo até o lixo, virei o lixo e comecei a mexer no meio de todo aquele lixo, até que eu achei a moeda. E eu vim correndo para o rabino. O que vocês estão chorando? Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou o jovem. Todos os rabinos estavam chorando, lágrimas. Alguns estavam com a cabeça baixada, com tanta vergonha do que eles passaram. Você sabe por que nós estamos chorando? Falou o Ktav Sofer para esse jovem. Porque essas palavras tocantes que você falou para nós mexeram conosco. Nossos sábios dizem, Mikol Melamdai Iskalti, de todas as pessoas eu aprendi alguma coisa. Mas nós nunca imaginamos que de um jovem de 15 anos nós íamos aprender uma lição tão importante para nossas vidas. Qual o teu nome? Perguntou o Ktav Sofer. E ele respondeu, Meir Tzvi Kohen. Presta atenção no que eu vou te dizer, falou o Ktav Sofer. Nós temos que agradecer muito a você, pelo que você salvou todos nós aqui, todos os rabinos da Europa, de passarem por uma falha terrível de desconfiar de alguém inocente. E como dizem nossos sábios, que a pessoa que desconfia de alguém inocente leva, apanha no próprio corpo. E você nos ensinou também a regra que o Pirkei Avot diz para julgar toda pessoa favoravelmente. Por isso, eu te abençoo. Que você também seja salvo de qualquer sofrimento, você, seus descendentes, e você tenha uma longa vida. Ktav Sofer se levantou, abraçou o menino que estava todo sujo do lixo, com um cheiro não agradável, e abraçou mais forte ainda o menino. E falou a seguinte frase para ele. O lixo vai sair no banho, mas ele sempre vai te esperar para salvar a sua vida e se salvar de qualquer sofrimento. E assim, cada rabino voltou para sua cidade, levando essa lição para sua cidade. Esse sujeito, esse jovem, cresceu, montou uma família, passou a Primeira Guerra Mundial, e na Segunda Guerra, ele e mais 5 pessoas sobraram num gueto. Infelizmente, os alemães mataram esses 5 amigos dele. E ele foi o único que sobrou e se salvou de uma forma muito incrível. Um dia, quando estava passando um caminhão de lixo alemão, ele se jogou dentro do lixo. E assim ele foi levado para o lixão. E lá ele foi despejado. Ele passou a guerra toda no lixão, comendo dos restos de comida que vinham para o lixo. A verdade é que ele ficou 2 meses a mais do que a guerra lá. Porque somente 2 meses depois ele ouviu uma conversa dos motoristas, dos caminhões, conversando que terminou a guerra. E assim, ele foi, viajou para Israel. E chegando em Israel, ele, para sua felicidade, descobriu que toda a sua família também estava sã e salva morando em Israel. E assim, ele viveu lá até o final da vida dele, com longos anos de vida, quando ele faleceu, próximo dos 100 anos. Essa história, de fato, traz essa lição que a Mishnah fala, imagina só quem podia imaginar. Estava óbvio, evidente, e aquela moeda é roubada. Está na mão dele e está roubada. Se ele fosse romeno, então nem se fala que tinha pensado dele. Então, com certeza, nós temos que aprender dessa história. É muito difícil, como eu até mencionei. Provavelmente uma das virtudes mais difíceis que o Pirkei Avot traz é essa. Você olha para alguém, tem certeza absoluta que está fazendo o mais errado possível. Naquele momento, dizem nossos sábios, você não pode imaginar isso. Você tem que imaginar que aquela pessoa está fazendo algo correto. Como? Dá um jeito. Naquele momento, a pessoa precisa ter uma fé plena que a pessoa está fazendo algo correto e olhar para aquela pessoa com o olho direito.